falar na possibilidade da reunião de uma conferência de segurança e cooperação europeia?
Uma reunião?
Conferência de segurança europeia.
Não ouvi falar ainda. Não ouvi falar.
Portanto, pensa que há talvez também um problema de informação, não? Da informação que não chega.
Sim, sim, é um facto. É por certo, verdade, que nós estamos talvez mal informados e talvez nem tenhamos muito tempo para ler informação. Enfim, tudo.
E os jornais
que estão a ler? Informação leio, mas não com a assiduidade e com a frequência e com o pormenor que deveriam ser lidos por vezes, não é?
Sabe que projeta realizar-se uma conferência dos Estados Europeus sobre a segurança na Europa?
Sei. Li algumas notícias nos jornais e ouvi na rádio uma reportagem sobre uma conferência preparatória dessa.
Das Verdienst der Träger dieser Politik, sondern fast ausschließlich das Verdienst derer, die von Zeit zu Zeit, teils als bewusste, teils als unbewusste, Werkzeuge der Vorsehung gegen solche künftige Gebilde die ewigen Rechte der Völker proklamierten und verteidigten.
Era parola! Italia, che va oltre i monti e oltre i mari, in tutto il mondo, il grido d'Italia di oggi è un grido di giustizia ed è un grido di vittoria.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Pode parecer estranho que hoje se fale em segurança europeia quando, como se sabe, desde 1945 não há qualquer guerra no nosso continente. Mas, por outro lado, poderá dizer-se que estejam asseguradas as condições de paz e a segurança efetiva da Europa? Basta que nos lembremos que é aqui, na Europa, que estão frente a frente os dois maiores blocos militares que a humanidade alguma vez conheceu. E que há sempre o risco de que um incidente, um acaso, possa fazer deflagrar um conflito, e conflito esse que se estenderia rapidamente a toda a Europa e daí a todo o mundo. Não se pode dizer, com efeito, que estejam asseguradas as condições de paz e a segurança efetiva da Europa. A segurança verdadeira não é simplesmente a ausência da guerra. A verdadeira segurança é a criação de condições garantidas pelo direito internacional que permitam edificar uma Europa nova, uma Europa mais solidária em toda a sua diversidade, uma Europa de paz e de coexistência pacífica. Há vários factos, ultimamente, que vêm confirmar a nossa esperança de que se esteja em vias de construção dessa Europa que desejamos. Mas, por outro lado, igualmente importância e significado tem a pressão que tem vindo a engrossar de amplos setores da opinião pública europeia, em numerosas reuniões, conferências, etc., o desejo cada vez mais larga e firmemente manifestado pelos povos de construírem uma paz estável na Europa. É precisamente nesse vasto e poderoso movimento da opinião pública, que se já tem vindo a manifestar, que se insere o grande acontecimento que foi a Assembleia de Representantes da Opinião Pública para a Segurança e a Cooperação Europeias, que se reuniu em Bruxelas de 2 a 5 de junho de 1972. Estiveram presentes mais de 800 pessoas de toda a Europa, abrangendo indivíduos das mais diversas posições políticas e religiosas, e aí esteve também uma delegação portuguesa constituída por elementos igualmente de diferentes convicções, e estamos certos de ter conseguido os legítimos anseios do povo português, pois esses anseios são coincidentes com o princípio que a Assembleia formulou de que a salvaguarda e a segurança na Europa, como em todo o mundo, estão estreitamente ligadas ao respeito pela democracia e pelos direitos do homem, tais como são definidos pelas Nações Unidas. Pode dizer-se que neste momento a Europa está numa encruzilhada. Uma das principais razões, porém, da nossa esperança é de que os destinos da Europa neste momento estão cada vez mais nas mãos dos povos. Foi, de resto, até sob esse signo que decorreu a Assembleia de Bruxelas. Ela mostrou-nos igualmente como os povos da Europa têm vindo cada vez mais a tomar consciência disso, e que essa consciência, estamos certos, se alarga já à população portuguesa, pois a defesa dos seus interesses não está divorciada da defesa da segurança e da cooperação na Europa. E, por outro lado, os progressos do desanuviamento e da coexistência pacífica são prejudiciais, sem dúvida, aos regimes antidemocráticos e contribuem para os enfraquecer e isolar.
Abriu hoje a Assembleia dos Representantes da Opinião Pública para a Segurança e a Cooperação Europeias. No Palácio dos Congressos, em Bruxelas, a manhã foi de descoberta. As pessoas cruzavam-se, procuravam, sorriam quase cúmplices na busca de se localizarem em ambiente novo onde vão viver 4 dias. Com estas caras, por estes sítios, conhecendo-se, reconhecendo-se, procurando na lapela a nacionalidade e associando coisas divinas a viver.
Creio que um ponto importante para começarmos a nossa conversa seria saber como foi organizada a conferência, quais eram as secções ou comissões que funcionaram, para termos uma ideia de quais foram os grandes temas debatidos. Eu pedia, talvez, ao Sérgio Ribeiro, se nos quisesse esclarecer sobre isso.
A conferência estava dividida em 3 comissões, digamos, 3 grandes comissões. A primeira comissão era a política, a segunda comissão era a comissão de cooperação e a terceira cultural. A política estava subdividida em questões de segurança e questões de desarmamento. A segunda estava subdividida em 3 subcomissões, para as questões económicas, questões sociais e questões de ambiente. A última comissão, portanto, relativa aos problemas culturais, funcionava em plenário.
Da delegação portuguesa, pode haver participação praticamente em todos estes temas, em todas estas comissões.
Houve em todas as comissões.
Embora os que estão aqui, quer dizer, a Helena Neves e o Sérgio Ribeiro, não tenham podido, evidentemente, estar em todas. Por exemplo, a Helena, em quais comissões é que pôde participar mais ativamente?
Participei na Comissão das Questões Sociais, e englobada na Grande Comissão de Cooperação, e participei num grupo de trabalho fora da ordem de trabalho da Assembleia, que foi o grupo de trabalho das mulheres, das organizações femininas da Europa.
E o Sérgio?
Eu estive na Comissão de Economia, portanto começou a funcionar em plenário como grande comissão e depois se subdividiu, e também estive na Comissão dos Jovens, digamos, como observador.
Tem conhecimento da provável realização de uma conferência dos Estados Europeus sobre a segurança europeia?
Portanto, eu não estou dentro do problema, tenho conhecimento da existência da conferência, tive conhecimento dos trabalhos preparatórios, mas não li com atenção as notícias respeitantes ao acontecimento. Atribuo isso não só à minha falta de tempo, que é um facto, mas também à falta de informação nos órgãos da imprensa diária e na rádio.
Tenho a impressão que talvez fosse interessante agora os dois, Helena Neves e Sérgio Ribeiro, darem-nos uma ideia, embora genérica, dos grandes temas tratados e, sobretudo, do ambiente em que correu a conferência.
Naquela onde estive presente, por uma certa orientação da própria mesa, a partir de um relatório global sobre questões de ambiente, de Fedorov, começou-se a discutir bastante problemas de poluição, problemas de qualidade de vida, portanto, aqueles problemas que neste momento estão a ser muito debatidos.
Se bem percebo, houve por lá também a tendência, que se verifica por cá, por muitos lados, de falar muito da poluição, do ambiente, talvez para que não houvesse a oportunidade de falar certas coisas mais importantes, como, por exemplo, as condições sociais, as condições económicas de base, as relações entre grupos, etc.
Boa noite. Na nossa comunidade, comissão, o documento de base de trabalho constitui umas teses de introdução à segurança e da cooperação europeias, que foram preparadas por Ignaz Lindemann, diretor do Serviço de Estudos da Confederação dos Sindicatos Cristãos da Bélgica, e por Nikolai Kowalski, vice-diretor do Instituto de Buscas dos Problemas do Movimento Operário Internacional da Academia de Ciências da União Soviética.
Olha, Helena, eu tenho a impressão que agora havia vantagem para nós em ter uma ideia de quais foram os grandes temas tratados na comissão de questões, na subcomissão de questões sociais. E depois, se quisesse dizer alguma coisa também do ambiente em que decorreu e as preocupações em que se afirmaram naquele grupo de trabalho, que eu entendi que era um pouco o ad hoc, acerca de problemas de mulheres e da emancipação da mulher.
Os problemas tratados relacionaram-se diretamente com o problema das condições de vida dos trabalhadores europeus na Europa de hoje, e tendo havido uma particular insistência na questão de necessidade indispensável de desmilitarização da economia europeia, no sentido de que as grandes somas que atualmente são despendidas em despesas militares sejam desviadas para equipamentos individuais e coletivos. Evidentemente que se teve presente que a redução dos encargos militares e mesmo a sua supressão não vão resolver automaticamente todos os problemas de ordem social que se põem na Europa, mas teve-se igualmente presente que as possibilidades de solução das questões sociais ficam infinitamente alargadas com a criação de um sistema de desenvolvimento na Europa. Abordou-se também um pouco mais sumariamente os problemas estruturais que permanecerão, mesmo com a vigência desse sistema de segurança europeia, como sejam os problemas inerentes à formação dos monopólios, inerentes ao sistema de propriedade dos meios de produção, à participação, aliás, à ausência de participação dos trabalhadores na vida das empresas e nas economias nacionais. E houve um relevo muito particular dado ao papel que os sindicatos podem desenvolver na questão da cooperação europeia. Em toda a Assembleia estavam presentes 91 sindicalistas.
Havia sindicalistas portugueses na delegação?
Não havia sindicalistas portugueses na delegação.
Desculpe, mas havia quem trabalha em sindicatos?
Pois, por exemplo.
Mas não dirigentes sindicais?
Mas não dirigentes sindicais.
E se eu bem percebi, aquele grupo que tratou dos problemas de mulheres, assim como sobre jovens, sobre escritores, sindicalistas, foram grupos criados durante a Assembleia e não fazendo parte da estruturação prévia. É assim? E
pois,
se é assim, porquê?
As mulheres estiveram presentes em todas essas comissões e subcomissões. Simplesmente houve uma parte da Assembleia, foi a manhã de domingo, 4 de junho, que foi dedicada precisamente a encontros especiais em virtude de se considerar que determinados grupos sociais tinham problemas específicos a tratar.
A Conferência de Segurança Europeia poderá ser muito, muito importante, porque os Estados participantes, bem, eu acho que irão certamente tomar o compromisso de respeitar a paz, não é?
E cá em Portugal, está a sentir-se esse problema específico da mulher?
Oh, sim, pois claro que está. Aliás, anteriormente à Assembleia, houve uma reunião de mulheres interessadas, um grupo de trabalho interessado precisamente na questão da manutenção de um sistema de paz na Europa, e que se debruçaram sobre a influência que isso pode ter para a vida das mulheres portuguesas. Aliás, no próprio encontro amigável das mulheres europeias foi bastante salientada a situação da mulher portuguesa, da mulher grega e da mulher espanhola, pelas semelhanças que existem quanto aos aspectos sociais.
Eu suponho que nesse aspecto também se poderia ter destacado a posição muito semelhante dos homens portugueses, espanhóis e gregos.
O aspecto muito particular das condições do trabalhador português, grego e espanhol foi salientado nesta subcomissão dos aspectos sociais.
E esse aspecto especial não é simplesmente o de serem imigrantes, mas precisamente há outros aspectos também que os aproximam.
Relativamente aos outros aspectos da intervenção portuguesa nesta comissão, vai-vos falar então o Monsenhor Martins.
A minha intervenção permitiu-me intervir logo de início da sessão sobre a imigração portuguesa, salientando realmente a necessidade de os imigrantes portugueses estarem ao mesmo nível de todos os trabalhadores europeus, como condição realmente para a segurança e para a paz e para um equilíbrio entre o trabalho europeu. Tive ainda a oportunidade realmente de um algumas outras pequenas intervenções relativas a problemas específicos da situação de Portugal no contexto europeu. Aproveito para salientar que foi para, especialmente para mim, e não só para mim, com certeza, encontrar numerosas delegações de movimentos cristãos, organizados ou não, particularmente das igrejas ortodoxas, católicos de todas as proveniências da Europa, inclusive muitos sacerdotes, etc. Aliás, talvez seja de salientar também que logo na sessão inaugural foram lidos telegramas de saudação do Cardeal Swenens, o primário da Bélgica, do Cardeal Marti, arcebispo de Paris, e ainda do Cardeal Alfrink, na qualidade de presidente, salvo erro, do movimento católico Pax Christi.
Eu tenho a impressão que, agora que temos um quadro geral de como correu a Assembleia e de como é que esteve organizada, talvez pudéssemos começar pelos problemas de ordem política, portanto, a primeira comissão.
Fala Eduardo Ribeiro, da cidade de Guimarães. Assisti aos trabalhos da Comissão de Segurança Europeia, que tratou especificamente de aspectos políticos e do desarmamento. Nesta comissão foram feitas mais de 50 intervenções, exprimindo opiniões políticas, ideológicas e religiosas da maior diversidade e os pontos de vista de numerosas organizações nacionais e internacionais sobre os problemas da segurança e da cooperação europeias. Foi largamente demonstrado e evidenciado que a situação da Europa evoluiu profundamente nos últimos tempos e que os progressos alcançados vêm conduzindo inevitavelmente os povos e os Estados para um entendimento profícuo. Isto explica-se pelo alargamento da atmosfera de consultas entre os países do Ocidente e do Oriente.
Se preocupa com a possibilidade de poder haver um grande conflito armado, uma guerra?
Bem, se me preocupo, é uma coisa que traz preocupação a toda a gente. No entanto, tenho a sensação que é uma coisa que talvez se possa localizar num ponto bastante remoto. Penso.
Mas com este sistema que há de alianças entre os países, talvez nenhuma guerra possa ser tão longe como as pessoas pensam, não? Quer dizer, uma guerra que envolva muitos países. Uma guerra que envolva dois países, possivelmente envolve todos.
Não é? Sim, eu penso na realidade que isso seria o ideal, que com as alianças que se pensa fazer, e que já, é que talvez não vão tão longe as perspectivas de guerra entre os diversos países. Seria o ideal.
O Vila Verde Cabral, para-nos daquilo que, no seu entender, foi mais importante nesta conferência, na perspectiva das relações políticas internacionais na Europa.
Bom, eu penso que esta conferência, esta assembleia na qual eu não estive, funcionou nessa perspectiva, fundamentalmente como uma reunião de pressão junto dos governos, no sentido de que se viesse a realizar uma conferência de segurança e cooperação europeias entre todos os Estados europeus, a qual foi pela primeira vez preconizada e defendida em Bucareste em 1966. Desde então, um longo processo tem vindo a decorrer. O Pacto de Varsóvia não pensava na inclusão dos Estados Unidos nem do Canadá nessa Conferência de Segurança Europeia e durante vários anos os debates centraram-se exatamente sobre isso, sobre a participação ou não dos Estados Unidos numa Conferência de Segurança Europeia. Mais recentemente, em virtude da chamada Ostpolitik do chanceler Willy Brandt, foi-se para a frente com os tratados de Varsóvia e de Moscovo, e bem como o acordo com o tripartido sobre Berlim, e parece que se facilitaram as coisas, uma vez que o Pacto de Varsóvia concordou na inclusão dos americanos nessa Conferência de Segurança Europeia, e enfim, está-se numa fase bastante mais avançada, estando prevista para a segunda quinzena de novembro o começo das conversações exploratórias ao nível de embaixadores em Helsínquia. Mais recentemente decidiu-se que, a par desta conferência exploratória, se começassem discussões sobre a redução de tropas na Europa, o que é o cerne da questão militar em volta da Conferência de Segurança Europeia. Nesse sentido, vão começar-se negociações de facto paralelas, há a reunião exploratória, e a parte ocidental tem preconizado que essa redução de tropas seja feita de uma forma mútua e equilibrada, enquanto que do lado oriental tem-se defendido primordialmente a eliminação das tropas estrangeiras no centro da Europa. Isso significaria a saída dos americanos do continente europeu, ao que a NATO se tem sempre oposto.
Claro que nós compreendemos que nesta fase seja esse um problema crucial. Ainda agora fez referência à presença de tropas, e em número maciço, tropas norte-americanas na Europa. Isto tantos e tantos anos depois do termo da Segunda Guerra Mundial. Mas talvez se possa formular pelo menos um voto, é que pelo menos para a segunda Conferência de Segurança e Cooperação Europeia, que há de vir depois desta, já não seja necessário discutir se os norte-americanos têm que participar, porque nessa altura já toda a gente considerará como coisa assente que eles não são a Europa e portanto não têm mesmo que participar. E será uma questão só entre europeus.
Pois eu penso que de facto é assim. Nós sabemos que há toda uma participação americana na vida europeia ao nível económico, mas que isso dificilmente será defendido politicamente. Será difícil dizer, porque nós temos lá a ITT, também temos que ir à conferência.
O estado permanente de tensão e de guerra é, no fundo, mais benéfico a esses países e ao sistema económico que os rege e aos grandes grupos económicos com grandes interesses nas guerras do que, efetivamente, um sistema de paz permanente.
Uma coisa ainda no aspecto político. Parece-me que deve haver um problema importante em relação a Portugal, visto que sistematicamente e constitucionalmente se tem afirmado como um Estado europeu e não europeu. O que é que se sabe acerca da posição do governo português perante esta conferência?
Bom, a posição do governo português, tanto quanto publicamente declarado, tem sido ao longo dos anos bastante hesitante, mas ultimamente penso que dentro exatamente do quadro da NATO mostrou-se disposto a ir às conversações exploratórias de Helsínquia e essa creio que é a posição oficial neste momento. Portugal indo vai de facto como Estado europeu. Aliás, o próprio ministro López Bravo, quando esteve cá em Lisboa, colocou bem essa diferença, dizendo que nós, portanto, eles, os espanhóis, somos pela reunião da conferência no mais breve prazo possível, ao mais alto nível e onde quer que seja, exatamente as palavras que eles disseram, e depois referiu, perguntaram e tal, se ele sabia qual era a situação portuguesa em relação a isso, e ele disse que a situação portuguesa era diferente porque pertencia à NATO.
Tenho a impressão que aqui ainda vivemos muito na herança da história europeia do passado e estamos a raciocinar como se vivêssemos no final do século XVI, por exemplo, no começo do século XVII, e ouvíssemos falarem que se ia reunir uma conferência com representantes de Estados protestantes e católicos. E chegávamos à conclusão que era impossível, era insuperável, essa diversidade de atitudes perante o mundo e perante a vida. Ora, esta herança do passado é que tem que ser posta de lado.